novo espaço no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A obra, realizada em parceria com a iniciativa privada, é o caminho que o governo quer incentivar para vencer o desemprego.
Outro objetivo é equilibrar as contas para retomar o crescimento. Nova meta fiscal será apresentada na segunda-feira pelo planejamento.
Presidente Michel Temer recebe bancada feminina da Câmara e fala sobre a presença de mulheres nas decisões do governo.
Anunciado o novo nome do presidente da Petrobras, Pedro Parente é engenheiro e foi ministro no governo Fernando Henrique.
Quinta-feira, 19 de maio de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Inaugurado um novo espaço no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro.
Agora a capacidade do Galeão passa de 17 para 30 milhões de passageiros por ano.
E são muitas as novidades que vão dar mais conforto a turistas e atletas que devem chegar para as Olimpíadas.
Foram 18 meses em obras. O aeroporto conta agora com 26 novas pontes de embarque. Os passageiros ganharam mais conforto, as salas VIP estão maiores e a área de check-in ganhou 68 novos balcões. Também foram entregues novos banheiros, 14 estreiras, 16 escadas rolantes e elevadores. O aeroporto passa a contar também com uma nova alameda de serviços, onde devem funcionar mais de 100 estabelecimentos comerciais nos próximos meses, e um novo Welcome Center para atender quem chega ao Rio de Janeiro. O projeto foi viabilizado por meio do programa de concessões do governo federal, com investimentos de 2 bilhões de reais. Com a ampliação, a capacidade do aeroporto passa de 17 milhões para 30 milhões de passageiros por ano. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, destacou que em pleno ano olímpico, o Rio de Janeiro tem um dos melhores aeroportos do mundo.
Dá conforto, dá condições de receber bem os turistas desde a sua chegada à cidade do Rio de Janeiro, por causa de uma obra importante.
Também participaram da inauguração o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco. Reportagem, Nazi Brum.
E após a inauguração do novo espaço no Galeão, que foi ampliado em parceria com a iniciativa privada, o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, afirmou que este é o caminho para vencer o desemprego.
O secretário conversou com a Voz do Brasil e afirmou que o governo tem urgência em firmar novas parcerias com a iniciativa privada.
O governo do presidente Temer está envolvido, empenhado em promover parcerias privadas em áreas de infraestrutura, exatamente para alcançar o objetivo de ter um serviço de qualidade, mas com um foco obrigatoriamente diferente. Hoje, a melhoria da prestação de serviço é o subproduto, porque o objetivo, a meta, é gerar empregos. Nós precisamos urgentemente promover investimento para que o país volte a crescer e, com isso, gere os empregos necessários para suprir esse drama que atinge a família trabalhadora brasileira.
E além das parcerias, o governo também busca equilibrar as contas para retomar o crescimento.
A mudança da meta fiscal é um dos desafios e foi tema de encontro hoje entre o ministro do Planejamento e o presidente do Senado.
Na reunião ficou definido que a votação da nova meta fiscal, que é a previsão de arrecadação e pagamentos previstos pelo governo para o ano, deve ser realizada na semana que vem.
A parceria entre o governo e o Congresso para a discussão de projetos que estimulem a economia foi um dos temas do encontro entre o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Jucá, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Entre os projetos discutidos está a revisão da meta fiscal, necessária para readequar as expectativas de arrecadação e pagamentos previstos pelo governo para o ano em relação ao real cenário econômico. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, disse que o governo está fazendo um levantamento dos gastos e receitas para calcular o valor da nova meta fiscal a ser cumprida neste ano.
O número do déficit desse ano não está fechado ainda, porque nós queremos apresentar um número verdadeiro. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. E a verdade dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira.
A expectativa é que a mudança da meta fiscal seja votada pelo Congresso na semana que vem. Segundo Renan, o projeto pode ser votado na próxima terça-feira.
Nós vamos fazer um esforço para, na terça-feira, votarmos a redução da meta. Nós esperamos receber essa redução na segunda-feira. E aí vamos reunir os líderes e avançar nesse calendário legislativo para conseguir rapidamente isso.
Para Romero Jucá, esta parceria é fundamental para retomar o crescimento do país.
A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio, é fazer ações concretas na linha de concessões e parcerias públicos-privadas para aquecer o investimento.
Segundo o ministro do Planejamento, a nova meta vai trazer números precisos para que não seja necessária mudança no futuro. Reportagem Thaisa Dias.
E o presidente interino Michel Temer se reuniu hoje com 20 parlamentares da bancada feminina na Câmara.
A presença de mulheres no primeiro escalão do governo foi um dos assuntos.
E políticas voltadas para as mulheres também foram parte da conversa, ações que não devem ter retrocesso.
As deputadas disseram que o encontro foi uma oportunidade para discutir diretamente com o presidente interino Michel Temer questões nacionais, como políticas sociais, de educação e de saúde, mas também ações direcionadas às mulheres, como explicou a deputada Josi Nunes, de Tocantins.
Era preciso diminuir a máquina do governo nesse primeiro momento, até para dar uma resposta à sociedade também, mas que as políticas públicas de defesa da mulher, do idoso, isso não vai ser paralisado em nenhum momento. Não é porque não tem um Ministério da Mulher ou do deficiente ou do idoso que teremos uma paralisação ou um retrocesso. Não haverá retrocesso nenhum.
A deputada Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, disse que a participação das mulheres na política também foi tratada na reunião e ressaltou a importância de ampliar a presença feminina nos espaços de decisão.
Ano passado, nós apresentamos uma proposta de lei e nós não tivemos êxito, que era garantir 10% de assento de cota de mulheres no parlamento. Porque quando a mulher está no parlamento, nós estamos no espaço de decisão, que é o que nós precisamos.
A deputada Mara Gabrilli, de São Paulo, lembrou ainda que a formação do governo acontece através de uma composição política e de indicações dos partidos.
Uma consequência de como a política brasileira vem sendo estruturada e que os partidos indicaram nomes. E os partidos não indicaram nomes de mulheres.
Participaram da reunião com o presidente interino Michel Temer 20 deputadas da bancada feminina na Câmara dos Deputados, de 10 partidos, e o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Reportagem João Pedro Neto.
Confirmado agora há pouco o nome do novo presidente da Petrobras.
Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Boa noite, Paulo. Então, quem é o novo presidente da Petrobras?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvinte da Voz do Brasil. É Pedro Parente. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do presidente interino Michel Temer. Pedro Parente aceitou nesta quinta-feira convite feito pelo presidente interino. Pedro Parente vai substituir na direção da empresa Aldemir Bendini, que estava à frente da Petrobras desde fevereiro do ano passado. Pedro Parente é engenheiro elétrico, formado pela Universidade de Brasília. Entre 1999 e 2002, passou por 3 ministérios no governo de Fernando Henrique Cardoso: Minas de Energia, Planejamento e Casa Civil. Já nos últimos anos, Parente estava na iniciativa privada. A Petrobras foi fundada em 1953 pelo ex-presidente Getúlio Vargas e é a maior empresa estatal do país. Atualmente, a produção média de petróleo da Petrobras gira em torno de 2 milhões de barris por dia. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
7:10.
E amanhã, sexta-feira, é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe.
40 milhões de pessoas já foram vacinadas em todo o país.
O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe, a vendedora Marlúcia Alves de Araújo, diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia.
Para a saúde dela até, por isso eu não atraso de jeito nenhum, sempre venho no dia.
Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia Dias da Silva toma vacina contra a gripe.
Eu sou difícil pegar gripe, mas do jeito que está aí as coisas, eu tenho que vir, né?
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, reforça que a proteção precisa estar garantida antes do início do inverno, período em que a circulação do vírus da gripe é maior.
Aqueles que ainda não se vacinaram, reforço especialmente as gestantes e puérperas, procurem as unidades básicas de saúde dos seus municípios e vacinem-se contra a gripe.
A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% desse público, formado por gestantes, idosos e crianças com menos de 5 anos de idade, até esta sexta-feira. No Distrito Federal, a meta foi ultrapassada com folga. A gerente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Saúde de Brasília, Juliana Soares de França, afirma que a antecipação da campanha e os casos de gripe H1N1 ajudaram a mobilizar a população para atingir 98,6% de pessoas imunizadas.
O próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação.
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já atingiram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. Reportagem Luana Karen.
O leite materno é essencial para os recém-nascidos. Além de alimentar, protege contra doenças como diarreia, infecções respiratórias, diabetes e alergias.
Agora, quando as mamães não produzem leite suficiente para garantir todos esses benefícios aos seus filhos?
Aí entra a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que hoje é referência mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde.
E hoje, no Dia Nacional de Doação de Leite Humano, nós fomos conhecer um desses bancos e saber por que é tão importante garantir o alimento essencial à saúde dos bebezinhos.
Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas 6 meses de gestação e com um peso de 815 gramas. Ela está há 2 meses internada em um hospital público de Brasília. A cabeleireira Roselma Evangelista conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz à filha.
A gente vê a importância de muitas crianças receber, né? Crianças que precisam receber esse leite materno também para desenvolver melhor, né?
Já a dona de casa Lindinês Rodrigues não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel, que também nasceu prematuro e está há 16 dias na UTI.
Meu filho precisou agora, o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajuda uma criança.
O leite que o Gabriel toma é do Banco de Leite do Hospital Regional de Taguatinga, região administrativa de Brasília. Os bancos de leite humano funcionam para garantir a alimentação adequada a crianças que nascem com baixo peso, prematuras ou com algum problema de saúde e que precisam permanecer internados no hospital após o nascimento. A coordenadora do Banco de Leite da Secretaria de Saúde do DF, Miriam Santos, explica a importância da doação.
Doar leite materno é doar vida, então que ela estará ajudando a salvar uma vida.
Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. Para Tereza Delamare, coordenadora de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, a data serve para sensibilizar a população sobre a importância da rede nacional de bancos de leite no país.
Exatamente com o objetivo de que qualquer mãe que não tenha nenhum problema de saúde que prejudique a doação, ela pode ser doadora.
O Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, com 218 postos de coleta em todos os estados do país. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
Investir em eficiência e na qualidade da saúde pública.
Ações citadas como prioridade pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, que visitou hoje uma feira de equipamentos e produtos hospitalares em São Paulo.
Melhorar o sistema de saúde com o que há de mais moderno na área médica. Essa é a intenção do Ministério da Saúde. Para isso, o ministro Ricardo Barros visitou uma feira de produtos hospitalares em São Paulo. Durante a visita, o ministro reforçou o compromisso do governo em investir na saúde pública.
Eu vim aqui visitar o hospitalar porque eu quero tratar a saúde pública com gestão de qualidade, com as melhores marcas, buscar alcançar na saúde pública o mais próximo os índices de bom desempenho, de melhor desempenho que nós tenhamos na rede privada, na rede filantrópica, e vamos nos esforçar para isso.
A feira recebe expositores de produtos, equipamentos, serviços e tecnologia para hospitais, laboratórios, farmácias, clínicas e consultórios. O visitante pode conhecer desde aparelhos cirúrgicos e odontológicos até macas, próteses e itens para higiene hospitalar. Entre os produtos expostos está, por exemplo, uma incubadora híbrida, que aberta se transforma em um berço aquecido. O equipamento pode ser usado na recuperação de bebês prematuros de até 370 gramas. O representante do fabricante, Rubens Massaro, ressalta que o produto está ao alcance do sistema público de saúde.
Estamos agora começando as primeiras entregas para os hospitais públicos. Vai ajudar muitos recém-nascidos no Brasil e também no exterior.
Segundo o Ministério da Saúde, mais da metade das vendas de equipamentos hospitalares no Brasil vai para o Sistema Único de Saúde. A rede pública é responsável ainda por mais de 500 milhões de consultas médicas por ano e por 1 milhão de internações. Reportagem Ney Pereira.
Na preparação para os Jogos Olímpicos, instalações esportivas militares passaram por reformas para serem usadas como locais de treinamento para atletas brasileiros civis e militares.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje uma dessas instalações que pertence à Marinha.
Jungmann também disse que o Brasil está preparado para garantir a segurança na competição.
Basquete, vôlei, natação, nado sincronizado, saltos ornamentais, futebol, atletismo, judô, boxe, luta olímpica. Parece sem fim a lista de esportes que podem ser praticados no CEFAM, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, da Marinha, no Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conheceu nesta quinta-feira a estrutura e atletas que participam dos programas da Marinha de apoio ao esporte nacional. Emily Rosa, de 18 anos, por exemplo, que frequentou o programa Forças no Esporte, se apaixonou pelo levantamento de peso e realizou o feito de ser a primeira mulher do país a conquistar uma medalha no Mundial.
Fiquei 10 anos envolvida com esporte e nunca tive um suporte tão grande quanto eu tive do Força, assim, em questão de alimentação, espaço de treinamento, foi bastante importante na minha vida.
Várias delegações estrangeiras já entraram em contato para utilizar os equipamentos esportivos nos treinos, entre elas a delegação de atletismo da Jamaica, que conta com o homem mais veloz do mundo, o recordista Usain Bolt. O contra-almirante Carlos Chagas, comandante do CEFAM, diz que a presença de estrelas internacionais vai servir como troca de experiências.
Estamos em boas condições para receber e é uma honra muito grande receber esses atletas do mais alto nível, que além disso vão contribuir com o esporte nacional também em função da convivência que eles vão proporcionar para os nossos militares, para os nossos atletas.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre as ações de segurança voltadas para os Jogos do Rio de Janeiro e confirmou que a Força Nacional vai ter um aporte de 9 mil homens.
Hoje pela manhã eu tive a notícia, a boa notícia, que o governo de São Paulo está disponibilizando 2 mil homens. Portanto, nós vamos estar completos em termos das nossas necessidades da Força Nacional, que inclusive fará a segurança interna dos Jogos.
O ministro ainda afirmou que até agora não há previsão de ocupação de favelas durante os Jogos pelas Forças Armadas.
Nós não identificamos hoje nenhum, digamos, necessidade adicional de que isso venha a acontecer. Porém, qualquer necessidade adicional cabe ao governador entrar em contato com o senhor presidente da República e aí, então, qualquer que seja a decisão, estamos prontos para cumprir bem.
O ministro da Defesa também confirmou que as Forças Armadas vão destacar 38 mil militares para as ações de defesa durante os Jogos do Rio. Reportagem Carolina Rocha.
Revezamento da tocha.
E hoje Hoje a tocha olímpica chegou na Bahia. A primeira cidade do estado no roteiro foi Teixeira de Freitas.
Por lá, o símbolo olímpico foi carregado por atletas e também por pessoas envolvidas com o esporte. É o caso de Amadeu Ferreira. Ele tem 74 anos e mais de 30 anos dedicados a um programa esportivo numa rádio da cidade.
É uma das homenagens que eu recebi, que de grande valia. Uma homenagem que não tem de valor indescritível. Uma homenagem realmente maravilhosa. Me emocionei bastante. É o maior evento esportivo do universo. Não é um campeonato de futebol, não é uma Copa do Mundo, não é um campeonato brasileiro. É uma Olimpíada onde congrega todas as modalidades esportivas. É um evento extraordinário que pela primeira vez se realiza na América Latina. Importantíssimo para o crescimento do nosso país.
Amanhã a tocha continua viajando pela Bahia. Passa por Eunápolis, Itapetinga e Vitória da Conquista.
7h21.
Luz amarela. A cada ano, cerca de 45 mil pessoas perdem suas vidas em acidentes de trânsito no Brasil. O dado é do Ministério da Saúde.
Em maio, mês que a ONU decretou a década de ações para a segurança no trânsito para reduzir 50% dos acidentes do mundo, o movimento Maio Amarelo quer chamar a atenção para esse alto índice de mortos e feridos no trânsito.
No Brasil, as ações de conscientização, como palestras e orientações, são apoiadas pela Polícia Rodoviária Federal.
A legislação de trânsito também estabelece deveres para os pedestres. A dona de casa, Rosa Diniz, afirma que respeita a lei.
Eu presto atenção na hora de atravessar. Naquelas que não tem sinal, eu peço permissão para atravessar.
Já o técnico de laboratório, David Melo.
Por que você resolveu atravessar aqui fora da sinalização?
A pressa mesmo, porque eu tenho que voltar ao trabalho, mas agora eu vou pegar a dica e vou atravessar lá.
Para o cozinheiro Wesley Arruda, que anda de bicicleta, o respeito tem de vir de todos os lados.
O ciclista sabe o que tem que fazer e o motorista também sabe, né? Quando tem um ciclista, manter pelo menos uma distância de 1,5 m, esperar a pessoa passar.
E o motorista? O que faz para cumprir a legislação? O taxista Josias Anselmo alerta para a importância de estar sempre atento ao trânsito.
Eu saio de casa como profissional do trânsito para dirigir. Acho que o fator principal chama-se atenção.
Pedestre, ciclista e motorista. Cada um precisa fazer a sua parte por um trânsito mais responsável. E é essa a proposta do programa Maio Amarelo, uma ação que reúne governo e sociedade civil para promover nos cidadãos uma mudança de atitude. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Teógenes Abreu, fala sobre o movimento.
Foi no 11 de maio de 2009 que a Convenção Internacional da ONU, com todos os seus países membros, elegeu 2011 a 2020 como a década de redução de 50% dos acidentes graves e mortes em todo o mundo. Então, por isso, o maio. E o amarelo, porque o amarelo é a cor da placa de advertência, que lhe adverte dos riscos nas rodovias, nas estradas, nas ruas.
Com o apoio da PRF e do Departamento Nacional de Trânsito, o Maio Amarelo realiza ações preventivas, como palestras e divulgação de material educativo. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal afirma que muitos acidentes acontecem por falta de atenção.
Tem condutor que acha que dá, ao mesmo tempo, para atender celular e dirigir. Gente, isso é de uma insanidade completa.
No Brasil, o assunto é considerado pelas autoridades um problema de saúde pública. Reportagem Natália Mello.
E atenção, estudantes de todo o país. Termina amanhã, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio.
Até agora, já são mais de 6 milhões de inscritos.
É bom lembrar que quem está concluindo o ensino médio neste ano e estuda em escola pública está isento da taxa de inscrição.
Agora, quem não pagar a taxa e não comparecer para as provas, perdem o benefício na próxima edição.
A inscrição é feita pela internet no endereço enem.inep.gov.br e o valor é de R$ 68.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inaugurado um novo espaço no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Obra realizada em parceria com a iniciativa privada é o caminho que o governo quer incentivar para vencer o desemprego.
Outro objetivo é equilibrar as contas para retomar o crescimento. A nova meta fiscal será apresentada na segunda-feira pelo planejamento.
presidente Michel Temer recebe bancada feminina da Câmara e fala sobre a presença de mulheres nas decisões do governo.
Anunciado no nome do novo presidente da Petrobras, Pedro Parente é engenheiro e foi ministro do governo Fernando Henrique.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.